do ano 2016, da 8ª Vara. Relatora desembargadora Eliana Arocha Pereira Ramos Barreto. Recorrente Caixa Econômica Federal. Recorrente Juliana Conceição Bravo Casado. E recorridos mesmo. Tem requerimento para sustentação oral apresentado pelo recorrente reclamante, advogada Gabriela de Lima Japiaçu Aguiar, e pela recorrente reclamada, o advogado Bruno Carneiro Peixoto. Sete da ordem, recurso ordinário 326, dígito 24. Doutor Bruno e doutora Gabriela Japiaçu.
Estão presentes, né? Bom, eu estou entendendo pelo recurso da Caixa Econômica, pelo encaminhamento e pelo recurso da autora, pelo provimento parcial. Para reclamando a sentença, condenar o reclamado a pagar ao reclamante indenização por danos morais no valor de R$ 5.000, com juros e correção monetária, na fórmula da súmula 439 do DST, R$ 247,50. R$ 247,50, referente ao valor descontado indevidamente da remuneração da autora e inversão de ônus de sucumbência, custos de R$ 104,95, calculado sobre R$ 5.247. E como voto?
É, quem inicia, Adalgisa?
É a doutora Gabriela.
Doutora Gabriela, com a palavra, por favor.
Pois não. Obrigada. Bom dia, primeiramente, excelentíssimo senhor desembargador, presidente, excelentíssima senhora desembargadora, doutora Eliane, relatora desse processo, excelentíssimo senhor desembargador Antônio Catão, representante do Ministério Público, servidores, demais colegas advogados, muito bom dia. Minha sustentação aqui, nessa tribuna virtual, será mais no sentido, então, da majoração do valor da indenização, já que houve a reforma para ser concedida. Isso já nos deixa um pouco mais tranquilos diante da situação psíquica mesmo que se encontra a reclamante hoje, em razão de tudo que foi vivenciado por ela na Caixa Econômica Federal. Então, nós sustentamos a necessidade da majoração do valor dessa indenização, haja vista as provas mesmo que juntamos no processo, que produzimos no processo. Há notícia nos autos, há áudios e a transcrição das conversas em que se observa a dor realmente, o abalo moral sofrido por ela e que era presenciado, era notado pelos colegas de trabalho, né? Como no caso de uma das colegas de trabalho em que a gente transcreveu o áudio para melhor compreensão das falas e fica muito claro que ela realmente está no auge, no limite realmente de um trabalho naquele ambiente, né? Então, a colega de trabalho chega a dar um conselho para ela, para que ela viva, procure se afastar dessas pessoas, dessas situações, para que ela não realmente enlouqueça. Então, fora esses três desses áudios, há várias denúncias feitas por ela na ouvidoria da Caixa Econômica, justamente relatando ali o que ela estava vivenciando, o que comprova também a dor dela, a angústia dela, né, que não conseguia mais ficar realmente naquele ambiente, sendo tão perseguida, como demonstram os áudios, como demonstrou o próprio depoimento da testemunha, que não foi considerada testemunha, que foi levada a depor pela reclamante, que não foi considerada pelo juiz de piso por seu segurança, mas o segurança, nós sabemos, nós que estamos em bancos, em agências, sabemos que o vigilante, o segurança, ele tem uma visão ampla do banco, né? Ele fica até num patamar mais elevado e ele tem aquela visão ampla. E ele foi muito firme, disse que realmente presenciou, viu a forma como via a forma como ela era tratada, né? Então, por ter ficado comprovado aí o rigor excessivo com que ela era tratada, seja mediante a prova testemunhal, seja mediante os prints do grupo do WhatsApp, que se verifica que com ela as falas eram sempre em caixa alta, redirecionando a que ela falasse pelo privado, que ela não falasse no grupo, e isso não era feito com os outros empregados. Por ter ficado comprovado também que o próprio regimento interno do banco permitia a doação de sangue por um período maior e mais de uma vez no ano, né? Então, não havia motivo para aquela perseguição realmente, porque ela foi doar sangue. Ficou comprovado, inclusive, que o parente faleceu depois. Ficou comprovada a urgência daquela doação. Então, por ter ficado tudo isso comprovado, o e-mail em que a supervisora chama reclamando de peste, né? E aí não foi algo privado, foi a supervisora chamando ela de peste para uma outra colega de trabalho. Então, tudo isso circulou pelo banco, essas informações circulam, né? Expondo ela. Então, por tudo isso que ficou comprovado, áudios, testemunha, e-mail, prova documental, a gente pugna pela majoração dessa indenização. A gente data máxima vênia, a gente entende que ainda é baixa para o abalo moral que ela sofreu e que ainda sofre diante, de tudo que ela vivenciou no banco. São essas nossas considerações. Te agradeço.
Vai falar com a próxima.
É, doutor Bruno agora.
Doutor Bruno, uma palavra, doutor Bruno.
Muito obrigado. Saúdo a todos, desembargador João Leite, desembargadora Eliana Rocha, desembargador Catão, excelentíssimo senhor representante do Parquet Laboral, doutor Rodrigo Alencar, a colega que me sucedeu, a quem saúdo todos os colegas advogados, da OGIS em nome dos serventuários, a todos os presentes nessa sessão virtual. A nossa visão dessa demanda, data máxima vênia à defesa da reclamante, é totalmente contrária. Inexistiu qualquer assédio moral. Aliás, corrigindo, se houve assédio moral, foi um assédio moral da reclamante. Isso, a doutrina e jurisprudência é muito categórica em afirmar a possibilidade, e é o caso dos autos. A reclamante não trouxe, excelências, nenhuma testemunha do banco, nenhum colega do banco. Ela sequer indicou para que ela fosse intimada testemunha, a colega do banco, para vir. Isso já é um sinal de que não há prova, não existe prova. Todas as gravações, essa tática que a reclamante usou, percebam, excelências, todas elas são clandestinas e tem uma técnica específica. A reclamante sempre, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, eu infelizmente tive que ouvir mais de 2 horas de gravação, onde a tática sempre é a mesma. A reclamante alega unilateralmente que aconteceu um ato ilícito, um ato de assédio, e a pessoa, a interlocutora, absorve aquilo e faz suas ponderações, sempre nesse, digamos assim, numa linguagem bem popular, nesse ping-pong. Não existe em nenhuma gravação, mesmo que clandestina, qualquer informação, qualquer constatação, qualquer prova de que houve assédio moral. Quanto à doação de sangue, a própria reclamante, na inicial e agora repetida na tribuna, fala que é parente. E a figura que, a todo respeito, né, a doação de sangue é uma prática que deve ser incentivada, e é pela Caixa, pelos normativos, total incentivo, mas sequer aparente. E se vê que sempre as reclamações dos superiores e dos colegas nessas ações, principalmente superiores, é que a reclamante sempre se ausentava ou se atrasava as atividades sem informar das ausências. Essas são as reclamações. Quanto ao e-mail, o e-mail foi um equívoco. Foi um e-mail que uma colega passou para outra numa situação bem peculiar. Excelências, todos vocês conhecem o PAB desse prédio do TRT. Isso é conhecido de todos. É um PAB que presta um serviço, os empregados lá são com todo o esmero possível para tentar atender a essa clientela, que é uma clientela especial, é uma clientela necessitada. E agora, com a pandemia, onde os esforços da Caixa aumentaram, os esforços aumentaram bem mais de todos os empregados, ela é muito mais exigida, né? Em primeiro lugar, o e-mail, se formos ler, é uma reclamação que é feita de forma muito particular. Se vê o equívoco de ter se copiado a reclamante, mas é uma conversa entre uma empregada e outra. Em que situação? A reclamante ficava na ociosidade, sem atendimento algum, deixando todos os clientes lá esperando, sem nenhuma atividade, e ainda por cima encaminhava os clientes que chegavam à mesa dela, que haviam ociosa, encaminhavam para outros colegas. Essa é a reclamação de uma colega, é um desabafo, isso a sentença muito bem esclareceu. Ela falou, é uma peste, a situação é uma peste, é indesejável. Né? Vossa Excelência conhece muito bem o dia a dia do PAB-TRT e não cabe esse tipo de situação. Outra coisa, a única testemunha trazida pela reclamante, como foi relatada pela tribuna, que não era, repito, empregado, caixa, sim um vigilante, que trabalha em turnos, não existe patamar superior. Vossas Excelências, passando visualmente pelo PAB, vão ver, ele fica onde? Ele fica na porta, na parte de dentro, controlando o acesso, saída e entrada. Ele não tem tempo de estar verificando mesa a mesa, discussões ali. Não existe essa, na prática, esse ato. E a sentença muito bem afastou isso aí, repetindo que não há qualquer testemunha empregado caixa que sequer foi citado para ser ouvido. No mais, a má-fé, o assédio moral feito pela reclamante é corroborado pela má-fé ao ato supostamente ilícito cometida pela obreira. Vejam, Excelência, uma coisa grave, por isso que a Caixa fez questão de entrar com recurso sobre o tema. A obreira não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes, e isso demonstra, isso é indício do que é a prática anterior pelas várias licenças médicas que são apresentadas. Ela apresentava licença médica na Caixa para se ausentar, para participar, para cumprir a jornada dela, que ela tinha ilicitamente, porque não é um cargo que possa ser acumulado, com o sistema prisional. Quando o plantão dela lá chocava com o trabalho da Caixa, ela apresentava atestado médico na Caixa, era dispensada do serviço, que era a obrigação da Caixa dispensar do serviço, contudo, ela ia prestar serviço no sistema prisional. E a prova é contundente nos autos. Isso é indício de ato ilegal, criminal, que data máxima vênia é obrigação da magistratura, salvo engano, é artigo 41 do CPP, encaminhar esses autos ao Ministério Público Federal e também ao Ministério Público do Trabalho, já que é o fiscalizador das atividades laborais. Então, Excelência, data máxima vênia, pedimos a reforma. Só me ver aqui algum ponto do e-mail, falamos, as mensagens do WhatsApp, se vê claramente pelas mensagens do WhatsApp. A reclamante, na mesma ideia de inserir prova favorável a ela, trazia informações pessoais, dizendo que iria faltar porque ia retirar o ponto, chegar atrasada por motivos pessoais, quanto seus superiores, para proteger a própria intimidade da obreira, informava senhora Juliana, essas questões pessoais, trate diretamente por telefone ou com gestor. Isso era um método de proteção, não havia nenhuma discriminação, porque os grupos são usados em horário de trabalho para atividades laborais. Não há razão de um empregado estar expondo a vida íntima em grupo de trabalho, em grupo de trabalho. Comentar isso em grupo de trabalho, aí sim, exporia a obreira ao vexame. E a Caixa rejeita isso. Assim, Excelências, esses são os pontos que a Caixa traz. É uma situação bem atípica. É o PAB-TRT, conhecido pelo trabalho lá, onde a reclamante não condizia com o seu trabalho, era nítido o conflito existente que a própria reclamante trazia um ambiente de trabalho, né? Trouxe gravações clandestinas, expôs os colegas a todo tipo de exposição e não trouxe prova nenhuma do seu direito. Razão pela qual pedimos, venha ao voto condutor, né? Para manter a sentença quanto à improcedência e reformar quanto ao envio dos autos para o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho tomar as providências, observando que é um meio didático para que esse tipo de ação não ocorra, uma ação temerária, uma ação de má-fé. Isso a gente tem que rejeitar de plano para que a Justiça do Trabalho seja, como sempre o é, defensora da justiça, do direito dos trabalhadores. É assim como a Caixa entende. Obrigado.
Mariane.
Bom, primeiro, a Justiça do Trabalho não é defensora dos direitos dos trabalhadores, e aqui não é a justiça nem do empregado, nem do empregador, aqui é a Justiça do Trabalho. Né? A gente vai defender, vai apresentar um voto de acordo com o que as provas dos autos apresentam. Se, o que eu entendi nesse processo é que, de fato, essa moça sofreu, sim, pressão, sofreu assédio moral. Agora, se o que ocorreu lá fora, a prova, a gente sabe que existe a prova real e a prova vai para os autos, né? A prova processual. O ideal é que a prova real chegue ao processo. Se não chegou, não sei, não fiz a instrução. Não estou concordando com o que o juiz, em primeiro grau, fez, então, tentando, encaminhando o voto no sentido de modificar. Ele não entendeu que havia alguma questão de pressão que essa trabalhadora teria sofrido. Já eu entendo que ela sofreu uma pressão psicológica, sim, né? E ela pede uma indenização por danos morais em relação a essa questão. Ela avisa, ela fala que sofreu vários constrangimentos, humilhações, né? E que houve, inclusive, ficou provado que ela teve um dia de descontado do exame de sangue que ela foi fazer, né? Em desrespeito à própria norma da Caixa Econômica. A mesa dela foi colocada ao lado do gerente, né, para a exigência de que o intervalo dela também fosse apenas de 15 minutos. Então, se de fato essa moça causava problemas lá na agência, se de fato ela não se integrou com os demais funcionários, não apareceu isso nos autos, porque ela nunca foi punida por nada, né? Ela nunca recebeu qualquer advertência. Isso caberia à Caixa ter demonstrado que ela realmente ficava lá, não podia trabalhar, deu problema com os colegas, seja o que for, que é a alegação que está sendo trazida agora pelo advogado da Caixa, isso não ficou aprovado nos autos. Até porque a moça nunca teve nem sequer uma advertência, né? Agora, a questão é que o que ela alega, que ela foi seguida, ficou demonstrado, inclusive por meio de áudios, né? Em relação à questão aqui, ela foi contratada em 2010, em maio de 2010, era técnica bancária nova. Depois ela foi afastada do trabalho por auxílio-doença de maio de 2015 a setembro de 2015. Então, ela passou um tempo, e eu não posso dizer que esse documento médico não está correto, né? Eu não tenho como contestar um atestado médico. Ela esteve afastada do trabalho por auxílio-doença previdenciária e os laudos médicos estão aí. Tem uma carta de concessão do INSS, ID52-2021-B, tem laudos médicos ID-CB-752-EE, ID-6AFA-189, ID-E5D-63-B7, o ASO ID-50-515-4E, ID-70-4F4 e D88ABB. Então, o assédio moral nos autos me pareceu provado, né? Havia uma conduta empresarial que levou a essa trabalhadora a uma pressão psicológica de uma forma reiterada, né? Que é proposital para desestabilizar a pessoa, né? Emocionalmente falando. É o caso que pareceu que está nos autos. Essa pressão psicológica pode se exprimir por meio de palavras, escritos, por meio de ameaça à integridade da física ou psíquica do empregado. Mas existiu, sim, no meu entendimento, uma extrapolação do poder diretivo do empregador. Então, no caso exame, as provas orais pedidas, se pode verificar que houve isso realmente. O fato dela não ter levado nenhuma colega bancária, isso também não invalida a prova. Ela levou um trabalhador, que é um vigilante, que trabalhava lá na agência com ela, que via o trabalho dela, estava direto percebendo o trabalho dela, né? Vigilante do próprio banco, né? Era vigilante do Pablo. Então, restou em controvérsia que ele não era amigo da reclamante. Isso, inclusive, está confirmado pela testemunha que foi indicada pela reclamada, que conhece, a testemunha indicada pela reclamada disse que conheceu a testemunha da reclamante, o qual era vigilante do Pablo, que não havia relação entre a reclamante e a testemunha. Então, é claro que não há como dizer que as informações que foram prestadas pelo vigilante não têm credibilidade. O simples fato dele não ser bancário, isso não tira o valor da sua, do, do, da sua, do seu testemunho. E ele diz o seguinte, que ela sofria muita pressão por parte da supervisora, que indagado do depoente que presenciou o fato, o depoente disse que a supervisora humilhava a reclamante, fazia pressão para ela adiantar o serviço. Disse o nome da supervisora, que eu acho que não há necessidade de repetir, que a supervisora dizia à reclamante para adiantar o processo, que os clientes que iam lá resolver a questão da FGTS diziam que a supervisora os tratava mal, dizendo que ela era ignorante e não sabia falar com as pessoas, que não presenciou nenhum fato entre essa supervisora e outros funcionários, que já viu a gerente gritando com a reclamante, que é indagado. Se ele não soube dizer quais as palavras a gerente falou para a reclamante nesse momento. Que presenciou a reclamante passar mal no trabalho em duas oportunidades. Que nessas vezes, a reclamante foi levada pela funcionária da limpeza de nome Célia para ser atendida no setor médico do tribunal. A moça foi até atendida no setor médico do tribunal daqui. Nessas vezes, o depoente escutou a supervisora fazendo pressão na reclamante para ela adiantar o processo. Que viu que a reclamante foi trocada de local no posto, remanejada para uma cadeira próxima à gerente, cuja data não sabe. Então, eu acho que a testemunha levada pela autora provou que ela teve, sim, a sua dignidade ferida, que ela viveu momentos de constrangimento, num ambiente de trabalho estressante. O serviço bancário já é estressante. A gente sabe que é um trabalho muito, muito cansativo, muito estressante, que perturba o equilíbrio emocional dos funcionários. E mais ainda, uma situação em que a trabalhadora era tratada com gritos, com fiscalização excessiva, recebendo um tratamento diferenciado, a ponto de ter até o seu posto de trabalho alterado. Então, eu entendo que o testemunho desse vigilante tá capaz de me fazer compreender que a trabalhadora sofreu realmente essa pressão, porque esse trabalhador, o vigilante fica próximo ao caixa, ele fica na entrada da caixa, próximo ao caixa, de onde é possível ver todo o ambiente, né? Porque o posto da caixa não tem divisórias, é uma ala só. Né? Então, restou em controvérsia que ele não era amigo da reclamante. Então, eu acho que houve um excesso na fiscalização da atividade da trabalhadora, né? E eu acho que houve extrapolação dos limites e que configurou, sim, um assédio moral a partir do momento que submeteu a empregada a um local de trabalho nocivo, causando um sentimento de desqualificação, de despreparo frente ao trabalho e comprometendo, inclusive, a sua saúde física e mental. Eu propus um valor de R$ 5.000, mas se meus colegas entenderem que devem aumentar, eu estou pronta a ouvir os meus colegas. Então, além de tudo, essa questão de que foi tirar o sangue, né, que a supervisora descontou imotivadamente o valor do dia da remuneração da autora, mesmo ela entregando comprovante de doação de sangue, né? Então, eu acho isso houve contrariou o normativo interno da Caixa RHO 20, 020, RHO 20, não sei, que diz o seguinte: Doação de sangue. O empregado tem direito a ausentar-se do trabalho por um dia na data da cada doação de sangue. O empregado deverá observar as recomendações quanto à periodicidade da doação de sangue disposto nos homocentros, qual seja, doações por ano para mulheres com intervalo de 90 dias, doações por ano para homens com intervalo de 60 dias. Então, eu acho que não há dúvida nenhuma que houve um excesso, né? Houve um excesso de fiscalização em relação a essa trabalhadora. Então, os e-mails que estão nos autos, um dos fundamentos para a supervisora não aceitar a justificativa da falta no fato de que ela deveria ter sido avisada 2 dias de antecedência. Acontece que esse normativo do RHO 20 consta o seguinte, 3.119.1. As ausências permitidas são negociadas com gestão imediata, no mínimo para registro no SIPOM, com 2 dias úteis de antecedência, exceto nos eventos motivados por força maior. Ora, se a questão aqui foi um caso, como a advogada da trabalhadora falou, alguma pessoa, um parente próximo, que estava precisando de um sangue, uma questão de urgência, não seria exigida a prévia comunicação. Né? As imagens capturadas na tela pelo WhatsApp demonstram que a situação requeria urgência na doação de sangue, haja vista se tratar de parente em estado de saúde grave. Tem aí ID 05444994, o que inclusive constou no atestado de declaração de ID, CD2BC2. Então, é de se concluir que a ausência dessa trabalhadora no dia que ela foi doar sangue não foi uma falta injustificada. E, portanto, foi indevido o desconto de R$ 247,50 na remuneração da trabalhadora. Isso sendo cabido à condição que ela postula. Então, eu estou entendendo que há necessidade dessa Caixa. Me assustou muito essa situação da Caixa Econômica, principalmente numa agência dentro do próprio Tribunal do Trabalho, que tenha acontecido isso. Eu lamento que tenha acontecido, espero que não se renove essa situação, né, dentro do nosso tribunal, realmente é muito sério. E, como eu disse, estou encaminhando o valor de R$ 5.000 a cargo do reclamado para pagar essa, para indenizar, que a gente sabe que valor nenhum aqui vai realmente ser justo para o desgaste emocional, psicológico que essa moça já teve. Então, em relação a expedir o ofício ao Ministério Público Federal para análise de possível comprometimento pelo reclamante decorrente da acumulação ilícita de cargos públicos, eu acho que não vou expedir, até porque existe um parecer do Ministério Público do Trabalho, no ID 31981, que ela diz que, inexistindo violação ou ameaça ao interesse público primário, não se vislumbra a necessidade da pretendida expedição de ofício ao Ministério Público Federal. Então, eu entendo que não se deve expedir esse ofício. Então, eu também.
Eu estou acompanhando a senhora relatora, doutor Catão.
Eu levantei aqui um pouquinho, doutor João, para fazer um alongamento na coluna, mas eu estava lá, próximo ao computador, e ouvi todo o discurso do advogado e também da doutora. O tema realmente é de grande importância e nos preocupa em função de envolver uma entidade tão... uma entidade de respeito, de alto respeito, que é a Caixa Econômica Federal. Mas nós temos que seguir o que se encontra nos autos, que está na prova dos autos. O que nós vivenciamos como pessoa comum, ou mesmo como cliente da entidade bancária, infelizmente não nos pode autorizar uma interpretação pessoal, porque senão estaríamos fazendo o papel de testemunha. né? Ou da empresa ou da empregada. É, no caso concreto, eu penso que a contextura de todas as provas nos levam a nos conduzem a essa conclusão extraída da senhora relatora. No entanto, pela gravidade desses atos ofensivos, eu penso, doutora Eliane, doutor João, claro, se vossas excelências divergirem desse meu ponto de vista, quanto ao quantum do dano moral, claro que eu acompanharei vossas excelências como está. Mas eu entendo que R$ 5.000, foi isso, doutora Helena? R$ 5.000, ao meu ver, é um estímulo à continuidade da produção dessas ofensas. Vejam, notem, com todo respeito que eu tenho e grande admiração que tenho ao advogado que usou da tribuna virtual, vejam que houve até um requerimento de encaminhamento de peças ao Ministério Público Federal, ao Ministério do Trabalho, quase que eu entendi assim, data venha da, talvez da equivocada interpretação. Eu entendi até um contexto de criminalização dos atos patrocinados, segundo o advogado, pelo empregado. E eu acho que isso aí agrava ainda mais a questão relacionada com a ofensa, com o dano moral imposto à empregada. Então, eu penso, doutora Helena, que analisando sobre essa contextura, talvez aí, pelo menos, um valor que chegasse a R$ 40 ou R$ 50 mil seria mais pedagógico. Mas eu estou aqui como convocado, vossas excelências sabem do meu respeito, muito grande pela convicção da turma, pela convicção jurídica da turma, e, não sei, apenas uma sugestão, mas com a excelência, doutora Leandro, entenderem diversamente. No mais, estou acompanhando a turma.
Doutor João, o que, é que o senhor acha? Eu encaminhei um valor mínimo para nós discutirmos aqui o que seria mais justo. Diante, considerando o que a trabalhadora passou, o poder econômico do banco, etc. Então, vamos chegar a um valor. Eu sou totalmente a favor de valorar esse mínimo que eu considerei,
R$ 5.000. Doutor Cassão, queria uma sugestão.
Vamos dar uma sugestão para não ficar tanto nem tão pouco, não sei, melhorar esse valor.
Doutor Cassão, havia divergência. Doutor Cassão, poderia indicar?
Doutor Cassão chegou a R$ 40.000, né? 40, 50 mil. Isso eu acho que, doutor Júlio.
Não, eu realmente eu peço vênia para limitar no máximo a R$ 15.000. Não é que pese, até tem a questão da síndrome e tal, tudo, mas o depoimento da testemunha em si não foi tão assim, forte no que diz respeito ao tratamento. Assim, né? Houve sim o assédio, mas não, como eu vi, com a, vamos dizer assim, a contundência que geraria um valor como esse. Então, por isso, eu prefiro, no máximo, que sair R$ 15.000.
Eu estou me apegando, doutor João Leite, ao contexto, à contextura, né, de todos os elementos probatórios e que foram muito bem dilucidados pela senhora relatora. E também levando em conta, naturalmente, essa chamada idoneidade financeira do banco. O banco hoje, segundo informações assim, até da mídia, é o segundo banco do país, né? Então, eu penso que é preciso a gente ter muita cautela na função pedagógica desse valor. Mas se doutor, o que o doutor Eliano decidir, eu acompanharei vossas excelências.
Mas vamos chegar, olha, vamos propor uma média. O doutor Cátia está pedindo, está achando que seria 40, doutor João 15, eu cheguei a ver 5 para iniciar. Vamos chegar a 30 mil, doutor João? Eu acho que
acompanho, Vossa Excelência, acompanho.
É um valor razoável, porque ele, a testemunha disse que a supervisora, que vale a pena citar o nome, ela tratava mal as pessoas, até os clientes. Tem isso no depoimento do vigilante. Não era só essa moça, não. Tratava mal até os clientes. Eu acho que é mais é pedagógico que a Caixa reflita e pense nesse comportamento dessa supervisora, se isso acontecer, que ela não faça mais.
Também acompanho.
Unânime com a senhora relatora.
Obrigada.
30 mil reais, né?
Bom dia, doutor. Bom dia.
Bom dia e bom trabalho a todos.
Bom dia.
13 da ordem, é o recurso ordinário 715 de 76 de 2020 da quinta vara. Relator desembargador.